Oswaldo San Jorge, entrevista concedida para professores Wagner Rodrigues Valente e Célia Carolino Pires, em 25 de março de 2004.
Nós falamos que vimos aqui no Fábio muito bem.
Não sei se ele tomou.
Professor, queria lhe perguntar sobre coisas chatas, né? Então,
isso
por exemplo, não estava
combinado.
Não, coisas não tão chatas, mas o que é que o senhor considera que ao longo desse movimento, ou durante o movimento, lhe incomodou, ou lhe trouxe algum dissabor, ou, enfim, o senhor não tenha...
Não houve dissabor. O que houve era exagero no fazer as coisas. Então havia professores que chegavam na sala de aula e diziam, esqueçam tudo que vocês sabem de matemática. Já vou começar uma nova linguagem, tal, tal. E vinha aquelas baforadas assim, sem sentido. Né? Dizer que número não é mais isso. Mas número é aquilo que se chama o número, sabe? É uma baboseira que marcham contra o bom senso. Né? Você quer saber o que é número? Pergunta para os alunos. Eles vão dizer o que é número. Se eles disserem, número é o que a gente usa. Está falando certo. É? E outras definições. Outros assim, eu não sei o que é número. Aí você manda ele pensar num número. Ele já tem dificuldade de pensar num número, hein? E aí vai.
E esse exagero era sempre ligado a tentar fazer com que o aluno tivesse uma definição matemática de número muito precoce, né? Quer dizer, muito mais...
Mas sem sentido, né? Para a idade que estava e para ser recolhido pelo pensamento dele. Então você tinha que dizer exatamente o que não era número. É? E é isso, sem dizer para ele isso, vamos fazer outros caras. Então vai se valendo do passar a limpo as coisas.
Você tem acompanhado o que está acontecendo com o ensino da matemática mais recentemente? Que impressões o senhor tem a respeito?
Olha, eu tenho a impressão que há partes boas, desenvolvidas, talvez com alguns exageros.
Quais seriam os exageros de hoje?
É querer definir tudo. É querer definir tudo. Então, no definir, você começa a complicar aquilo que seria mais fácil ele entender.
Não.
É! Oferecendo pura e simplesmente a natureza desses elementos. Quanto mais naturais você tratar a coisa, você vai enriquecendo a ortografia do menino. Nada de exagero, de finitude. Isso acaba caindo sempre redundância, né? Você vai reduzindo uma coisa, eu sempre, né? Isso, uma coisa, por exemplo, isso não só na parte de numeração, na parte da geometria, que são coisas que envolvem o pensamento, que vai dar mais longe do que você espera, né? E tem coisas lá que você não tem que ficar definindo.
Tem uma base intuitiva
também. É, base intuitiva, dedutiva também. E ele, quando deduz, ele está fazendo o que a matemática tem de mais rico, né? Saber deduzir coisas. Tenho isso, tenho isso, tenho isso, então tenho aquilo. É o eterno silogismo que a gente tem, né? E que vai abrindo.
Professor, vou citar alguns nomes e vou pedir ao senhor para fazer algum comentário sobre esses nomes, alguma lembrança sobre esses nomes. Pode ser? Como se fosse um jogo.
Muito bem.
Tá bom? Professor Jairo Bezerra.
Jairo Bezerra é um colega do Rio de Janeiro que escreveu até o chamado Tijolão. É bem intencionado, sem nome nenhum. Não houve nenhuma produtividade de novidade do que ele apresentou. Mas era um livro para ser usado.
Como é que o senhor explica que, em pleno movimento da matemática moderna, justamente o Tijolão também vendeu muito e era um livro que não tinha nada de matemática moderna?
É.
Como é que o senhor explica?
Porque é novidade, né? Até para você saber depois que não é aquilo, você já comprou o livro.
Vou falar um outro nome agora. Roberto Peixoto.
Roberto Peixoto já era um indivíduo de formação matemática. Roberto Peixoto já era. Tinha valor. Ele não escreveu o livro sozinho, ele escreveu o livro em companhia, né?
Nicanor Lengruber.
É. E ouviu também o o Mélio Souza, né?
O senhor teve contato com o Mélio Souza?
Muito.
Qual a opinião que o senhor construiu a respeito do Mélio Souza?
O Mélio Souza era um sonhador. Me dei muito bem com ele, porque ele citou, inclusive, o meu nome nos livros dele. E mais de uma vez, estive no Rio, almoçando juntos, e ele mostrava-se muito interessado naquilo que eu fazia. E eu achei muito boa, porque eu também gostava. De modo que ele era, a meu ver, um estudioso. E ele conhecia a matéria. Ele conhecia a matéria.
O Rio era um centro de...
Era.
Depois São Paulo, acho que hoje
ainda teve. É. O Rio foi o início do mundo, por causa das escolas militares. Né? As escolas militares de engenharia, isso tudo. É que faziam matemática usando professores de lastro, né? E que eram consultados quando apresentando esses programas serem feitos, né? O exército. Havia gente boa, tanto é que a matemática do Antênio era realmente produto desses oficiais que faziam escolas militares.
Vou falar um outro nome aqui. Professora Ana Frank.
Não, a Ana Frank já é outra linha. É do nosso grupo, mas a Ana Frank fazia alguma coisa de ensino primário. Bem intencionada, sem dúvida, mas não tinha uma formação capaz de sair do ensino primário. Mas tudo bem, a Ana Frank tinha seu valor.
Vou falar mais um nome. Professor Scipione de Pierro Neto.
Bom, Scipione de Pierro Neto é um estudioso, sem dúvida nenhuma. Ele tem os seus méritos, porque ele tem formação matemática. Tem, sem dúvida nenhuma. Tem seus méritos.
Aqui esqueci o nome.
O senhor Scipione participou do GEM?
Participou. O Scipione era um bom professor, né? Todo bom professor marca o aluno, né?
Senhor, eu vou falar agora em termos editoriais. O senhor lembra que, a certa altura, ocorreu uma disputa entre Rio e São Paulo entre os trabalhos do Melo Souza e os trabalhos do Giacomo Stavali em São Paulo?
Foi uma briga feia. Só que o Giacomo Stavali desigualava ao nosso amigo Melo Souza, bem de longe.
Como é que o senhor explica o sucesso dos livros do Stavali?
Você sabe que o sucesso vale muito da promoção popular, né? Não quero dizer, mas ele estava muito longe, já como estava, de fazer coisas com criativas e com formação matemática. Então. Mas, na época, tudo era novidade, experimentava-se. Depois disso, né, de alguns anos, que significava a produtividade daquilo, a década. Não se pode dizer que não foi uma contribuição. Só que o Giacomo Stavali não tinha formação matemática.
Me lembrei do nome que eu estava, tinha esquecido, Omar Katunda.
Opa! Omar Katunda é obra divina, ele é muito bom, né? Morreu, é claro. E ele era um profundo estudioso de matemática. Ele era daqueles do nosso tempo que constituíam nossos professores. Ele não era bom professor, mas muito matemático. Ele conhecia bastante matemática, o marketing.
O senhor acha que a presença dele no primeiro congresso, ela... Como é que o senhor vê a presença desse matemático no primeiro congresso?
O Marcatunda?
É.
O primeiro congresso de
Salvador.
Aquele primeiro dos primeiros. 1955.
55.
Ele é citado lá.
Sim.
Mas ele é uma criatura de bom valor. O Omar Katunda não era bom professor.
Uhum. A memória desses congressos que o senhor tem, que episódios assim o senhor considera marcantes desses congressos?
Olha, eles sempre têm um saldo favorável, embora às vezes muito pouco, outras vezes discutíveis, mas é sempre um saldo favorável, porque fica alguma coisa que constitui uma mensagem da época. Os congressos, se é que você já viu isso, os congressos de ensino da matemática, você os viu desde que ano?
Desde esse primeiro.
Em 55?
Sim. Depois então, 57, 59.
Isso, era quase 4 anos.
Dois anos.
E esses episódios eram marcantes, porque mobilizavam os professores, né? E muitos estudiosos mostravam interesse porque tinham aproveitado alguma coisa do que foi feito e tal. Eu acho que era positivo.
Eu vou me arriscar de dizer alguma coisa, eu queria que o senhor me corrigisse. Na divulgação das propostas modernas, na divulgação da matemática moderna, em muitas situações é preciso relegar um pouco o antigo para mostrar o novo. uma dessas coisas a relegar foi a geometria euclidiana. Como é que o senhor avalia isso? Quer dizer, o relegar a geometria euclidiana para que o novo entrasse, como é que o senhor vê essa... O abaixo euclides.
Esse abaixo euclides, que foi feito nesse congresso, foi impertinência do pessoal, porque o euclides está se abaixando, minha filha. Toda a geração de quem falou isso, e mais alguma coisa. O abaixo euclides ficou... Foi num dos congressos, né? Tinha um nego lá qualquer para mostrar serviço. Abaixo euclides! Então, é absurdo. O Euclides é um matemático de grande valor para a sua época. Né? Ele fez com que se ressuscitasse toda essa geometria euclidiana. Né? Isso é. Ele só tem tido criações boas. Portanto, grande abaixo aqui. Né?
Professor, em termos de documentos oficiais, né, na década de 70 foram elaborados aqueles guias curriculares da Secretaria de São Paulo, né, e acho que foi talvez uma das poucas vezes que a proposta de currículo oficial ela veio posteriormente aos livros didáticos. Né, assim, quer dizer, os livros didáticos é que introduziram o movimento de matemática moderna e ela vem depois. Como é que você avalia aquele documento? Ele teve algum impacto? Ele era um documento bem...
Havia uma concordância parcial das coisas, como de resto da base, né? Coisas aproveitadas, e outros abusos que também...
Naquele documento.
Naquele documento. Outros abusos que o pessoal exagerava no abuso. Não era assim também. Como sempre, você tem que ter paciência em avaliar o que está sendo feito, pés na terra, né? Cabeça no céu, bem pedindo socorro às coisas, que a gente não é capaz de compreender tudo, e tudo ao mesmo tempo, né? Que houve uma evolução naquela época. Né? E hoje em dia, esses princípios são renovados automaticamente. Você veja aí. E ninguém acha ruim, ao contrário. É bem assim explodido. Lembra quando foram feitas as eleições, né? As primeiras eleições agora. Todo mundo correu as eleições. Foi uma aurora nova que começou. Tá? Mesma coisa. Hoje você automaticamente é feita a coisa. Tal é a força que a garra que traz, né? Ninguém mais fica aí admirado de que estão mudando isso ou aquilo, que é muito natural. Uma mudança total.
A sua avaliação, os guias curriculares do Estado de São Paulo de 1986? De 86, eles explicitamente dizem que estão abandonando a matemática moderna. Em alguma medida dizem isso. E como é que o senhor avalia isso?
Eu avalio como desconhecimento. Né? Eu acho muito, muito ousado de dizer assim, eu sou contra essa modernização. Você não pode dizer isso. Eu sou contra a modernização, porque é isso, aquilo, aquilo. As coisas hoje não são perguntadas. Elas vêm com a força, não? Eu falei das eleições. Né? Ela vem com a força, não? Ninguém segura, e todo mundo já espera isso.
Como as tecnologias, né?
As tecnologias é o prato mais saboroso que existe. Você fica admirado em princípio e depois verifica que é automático isso. Hoje é automático isso. Você olha para lá, o que vem vindo aí? Já vem vindo coisa nova. Então é quase que esperado isso. O que você fez ontem já está um pouquinho atrasado. E é eleições novas. Vem com muita força.
Então, professor, hoje a gente, não sei se hoje, mas... estamos terminando, mas... a gente vê uma espécie de separação, de não conversa entre... ou de não conversas desejáveis entre matemáticos e educação matemática. Parece que ao tempo dos anos 60, essas conversas pareciam que para mim parece que eram mais amiúdes, mais frequentes, não é?
E... mudaram suas coordenadas. Hoje vem com muita aceleração. Você já espera isso, não adianta nada. Você pode ficar olhando aí que vem vindo com isso. E vem com força. É quase que uma rotina você verificar se as coisas vêm vindo como eleições.
Aí eu tenho uma curiosidade. Enquanto matemático, tendo produzido livros didáticos de matemática moderna, os seus colegas de academia, matemáticos mais de profissão, de ensino superior, teceram críticas ao seu trabalho, falaram sobre rigor em relação ao seu trabalho didático, isso aconteceu ou não?
Aconteceu. Aconteceu, mas isso para mim é um elogio, né? Porque eles foram sempre péssimos professores. Péssimos professores. Ninguém tem lembrança de um professor daquele tipo.
Que tipo de crítica apareceu que o senhor tem a lembrança?
É que talvez... que talvez não fossem tão rigorosos como deveria ser.
Principalmente a
linguagem. E eu sou contra isso. Tê-los como adversários pode ser uma honra.
E o senhor se envolveu em polêmicas nesse tempo?
Não, porque não houve assim... eles me respeitam muito. Então não houve. Houve críticas assim, separadas daqueles que só faziam... ensino baseados em alguns teoremas que hoje em dia são superados, né? Então conservavam o rigor da coisa, esquecendo que tudo evoluía automaticamente. Está chegando coisa aí, pode ver, é automaticamente eleições.
O senhor frisa bem eleições e o senhor fala de que eleições exatamente? De que candidato exatamente? Que tipo de... qual a eleição que o senhor fala?
Não, eu falo das eleições que não estão ao nosso alcance. As eleições, você já viu, né? Primeiro você espera, vem aí e abre toda uma frente nova. E isso todo mundo fica contente, você repara. Todo mundo fica contente. Então, matemática.
A mudança nesses outros campos, ela é bem grande. Às vezes, em educação, as pessoas têm mais resistência à mudança.
Mas não adianta, porque o exemplo das eleições é claríssimo. Você pode engolir agora aquilo que você detestava lá no Lula, sei lá, lá, lá. E aí você acaba engolindo e verificando que cabe. Que cabe experimentar, perfeitamente. Uhum. Não é? Verdade. Eu não sou do contra, assim. Sou a favor de mudanças, porque, como eles dizem, é automático. Alguém está fazendo já mudança aí.
Então, se o senhor, vamos imaginar que, para terminar, para não abusarmos demais da sua paciência. Imaginemos agora que o senhor está trabalhando, vai começar um curso com novos professores de matemática. E o que é que o senhor diria a esses novos professores de matemática hoje? O que é que o senhor diria a eles?
Eu diria a eles que hoje eles têm uma vantagem extraordinária. Que a modernidade vem com muita velocidade e nós, professores, temos que estar a par dessas mudanças que são automáticas. Elas vêm com umas eleições, eu falo isso mesmo. questão do Bula Seca, de Panapim, que é bom, tudo isso. É óbvio que a gente precisa estudar com clareza, com distinção, é tudo que pode ser aproveitado ou não. Mas é mais positivo do que negativo. Os exercícios estão lá. Cada eleição você vê que vem um negócio, um tufão de coisa e tal. É automático. As mudanças são automáticas.
O Aznar que eu digo.
É. O senhor falou lá, uma curiosidade, no começo que o senhor esteve na Sicília. Sua família é originária de que lugar da Itália?
De Roma.
De Roma. Ah.
De Roma.
Tá. Ainda bem.
Ainda bem.
Ainda bem.
Seus pais? Seus pais eram de Roma?
Romanos.
E aí eles vieram para o Brasil?
Vieram.
Já casados?
Não. Os que vieram para cá foi a geração ainda anterior, que depois solidificaram-se aqui, os costumes, aquela coisa toda. A Itália veio incorporados.
Que profissão tinha seu pai?
O meu pai, ele era um propagandista de um, como é que chama aquele vinho? De um vinho que é famoso aí porque é de ervas. Como é que é aquele vinho?
Vinho mesmo?
É, não é de ervas, né?
É. Não é um biotônico, é um vinho mesmo.
Não.
É um vinho.
É um vinho, você vai saber o nome já, de ervas. De ervas historicamente que auxiliavam o sabor e ao mesmo tempo dava força, as coisas tudo que é muito exagero.
Ele era vendedor, ele trabalhava como vendedor.
Ele era vendedor desse livro.
Esse vinho.
Esse vinho.
Que era chamado histórico, não
é? É, mas isso aí é muito conhecido. Daqui a pouco também.
O senhor veio de uma família de classe média, aristocrática, classe pobre, classe média.
Classe média. E com muita honra, eu achava que a classe média era uma classe que tinha interesses em poder subir, tinha chance de subir, tinha motivações para ver. O modo que.
Na sua família houve outros professores de matemática também?
O meu irmão fez também matemática por tabela.
Irmão mais novo ou mais velho?
Mais novo.
Mais novo.
Ele fez matemática comercial, que é uma matemática que para as sociedades da época e de hoje são muito interessantes, auxiliares, né? Então, assim, enfim, eu acho que o que me foi dado a fazer, eu fiz com muita vontade de sentir o que era, o que não era. Saldo positivo. Eram coisas boas, envolvendo conhecimentos científicos bem altos, e que trouxe um benefício muito grande aos próprios professores. É óbvio que tem senões, né? Há alguns senões. Professores que diziam que era muito forte aquilo, porque ficava com as coisas como eram antes. Né? Mas é um direito que tem porque estava sendo avaliado. Né? Hoje ainda se avalia. Como as eleições. Muda tudo. Bem-vindo.
Tá bom, professor. Muitíssimo obrigado por hora. Eu disse por hora, porque se o senhor me permitir, gostaria de, em outra oportunidade, continuar essa.
Eu vou lhe contar uma coisa, eu fico muito feliz. Conversa. Eu falava de um tempo que eu fui muito feliz. Porque veio ao encontro do que eu desejava. E vem sempre, tá chegando. vai transformando, dá tudo. Vai chegando. Eu fico muito feliz em poder ter a possibilidade de responder coisas que me deixaram feliz.
Ok. Muito obrigado. Essa é uma grande por hora.
Foi uma revolução muito boa. Pode-se agora revê-la com mais precisão. Mas é uma revisão de coisas aprovadas e com muita, muita finalidade. Você continua fazendo as suas perguntinhas, viu? Que eu tenho perguntinhas no bom sentido.
Uhum.
Eu tenho o prazer de falar aquilo que eu amei, que sempre gostei, que tem dificuldades, tem. Os professores às vezes não entendem que reformas não implicam e que deixam de conhecer o que é matemática. Sem o quê? Nenhuma reforma. Eu falo alguma coisa. Saber o que é matemática. Né? Isso a gente, quando sabe o que é, né? Fica feliz, né? Vamos determinar aqueles que não podem.